Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 160. Lá no Apoia-se temos 50 episódios exclusivos para quem quiser assinar, é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Murro na porta. Foi enviado pela Laura por direct no Instagram. Olá, tudo bem? Meu nome é Laura, adoro podcast e sempre que posso escuto. Desejo todo sucesso para você e o canal. Bom, tentarei resumir a minha recente experiência. Eu, meu namorado, a irmã dele e minha sogra fomos passar o final de semana na casa da avó dele, que fica no Jardim Canadá, uma área um pouco afastada de Belo Horizonte. É uma casa muito grande, com piscina e um quintal espaçoso e bonito. Mas apesar disso, pela avó dele não morar mais na casa desde que sua mãe morreu, a casa possui um ar de abandono e nostalgia. Estava tudo correndo bem. Aproveitamos a piscina durante o dia todo, e o terror mesmo aconteceu quando estávamos indo dormir já. Eu e meu namorado estávamos em um quarto, e a minha sogra e cunhada em outro. Estávamos prontos para dormir na cama, quando de repente escuto um barulho na porta, que estava fechada. Ignorei, pois meu namorado não falou nada, então logo pensei que não era nada demais ou coisa da minha cabeça. Até que o barulho acontece de novo. Era como se alguém estivesse empurrando a porta, fazendo a madeira velha rangir de uma forma bizarra. Meu namorado continuou intacto, então resolvi presumir que era apenas o vento. Até que veio mais uma vez. Então meu namorado sentou na cama olhando para a porta e perguntou diretamente para mim. Você não está ouvindo isso? Digo que estou sim, mas não comentei por não achar ser nada demais. Esperamos então calados, quando o barulho aparece de novo. Meu namorado liga imediatamente a lanterna do celular e aponta para a porta. Tentamos ver se tinha alguma sombra embaixo, pois poderia ser sua mãe ou irmã querendo falar com a gente. Mas nada. Nada de sombra e nada de barulho, que cessou assim que apontamos a luz. Desligamos a lanterna e tentamos voltar a dormir, presumindo que tudo não se passava de vento. E o barulho veio de novo, dessa vez fazendo nós dois levantarmos da cama com a lanterna acesa. Então escutamos barulhos pela casa, como se alguém estivesse andando e mexendo nas coisas. Olho para ele e digo, olha, sua mãe e sua irmã devem ter acordado. Às vezes escutaram algo também, vamos falar com elas. Saímos então do quarto e encontramos apenas o escuro, e a casa do exato jeito que estava quando fomos deitar. Caminhamos em direção ao quarto delas, e ao abrir a porta encontramos apenas dois rostos sonolentos e confusos, que perguntam o que queríamos lá. Contamos sobre os barulhos e decidimos então olhar pela casa. Meu namorado, a irmã dele e eu descemos para o segundo andar, enquanto a mãe dele observava o quintal grande e escuro pela varanda. Não vimos absolutamente nada de diferente. Decidimos trancar a porta do corredor que leva às escadas que dão no segundo andar, mesmo não sendo hábito trancar ele. Eu e minha cunhada ficamos na escada enquanto meu namorado foi trancar a porta. Assim que ele girou a chave, escutamos um murro na porta. Corremos até minha sogra como se não houvesse amanhã, e decidimos dormir todos no mesmo quarto com a porta trancada. Entendemos que o que quer que fosse aquilo não era do nosso plano. Rezei em silêncio e o resto da noite foi relativamente tranquilo. Fomos embora cedo no dia seguinte, e desde lá não tocamos no assunto. Mais uma vez, todo sucesso para você e obrigada pela oportunidade de contar o relato. Laura, eu que agradeço você por enviar o seu relato, muito obrigado. E eu teria apenas duas hipóteses sobre essa situação. Ou foi realmente sobrenatural, ou foi um ladrão. Então, assim, as minhas duas hipóteses são essas. Se foi um ladrão, é estranho por ele não ter roubado nada, mas faz sentido em alguns pontos, porque a pessoa tentou entrar na casa, né? Ela tentou abrir as portas, de repente ela estava mexendo ali procurando algo de valor, não achou. Então, assim, para mim, pelo menos faz sentido que fosse uma pessoa tentando achar alguma coisa de valor na sua casa, mas faz sentido também a hipótese do sobrenatural. E, principalmente, foi uma experiência compartilhada aí por você e seu namorado. E agora, vamos para a história 2, queimado por um raio, enviado pelo Marcos por e-mail. Olá, Fernando, tranquilo? Me chamo Marcos e sou de Itaquaquecetuba, São Paulo. Estou maratonando seu podcast. Gostei bastante da ideia de histórias onde as pessoas podem participar, principalmente por poderem relatar assuntos pertinentes às suas religiões. Sendo assim, resolvi dividir uma das experiências que eu tive. Já antecipo que essa história é grande, mas que valerá a pena. Quando eu era mais novo, morei em um sobrado construído pelo meu pai. Ali vivíamos em quatro pessoas: meus pais, minha irmã e eu. Venho de uma família evangélica que trabalha com libertação, ou seja, vivemos juntos em um mundo mais espiritual. Em meu aniversário de 11 anos, recebi um presente. Passei a poder ver e ouvir parte do mundo espiritual. Na minha religião, chamamos de visão aberta, mas em outras é chamado de mediunidade. Pois bem, cresci vendo e vivendo coisas estranhas durante alguns anos, e sempre me surpreendia, pois quando contava para minha mãe, ela também tinha visto e ouvido tudo aquilo que eu relatava. Minha mãe possui o mesmo dom, também tem esse presente barra talento. Lembro-me de uma noite que todos nós fomos para os nossos quartos para dormir. Meu quarto era sozinho, em um extremo do corredor do segundo andar, enquanto que o dos meus pais era no outro extremo. Para que você entenda como seria, imagine um corredor grande, literalmente em uma ponta, uma porta, e em outra ponta, outra porta. Entre os quartos havia uma sequência assim: quartos dos meus pais, em seguida da minha irmã, depois o vão da escada, depois o banheiro, depois o escritório e depois o meu quarto. Sim, eu sei, era meio isolado, mas era um bom quarto, muito grande e muito espaçoso. Todos os cômodos eram com suas entradas para o lado esquerdo do corredor, e a parede do lado direito era inteira e direta, não haviam portas ou janelas nela. Naquela noite, quando fomos dormir, lembro-me dos meus pais orarem, pedindo para que Deus colocasse um anjo em cada quarto, nos guardando do mal e de qualquer espírito que tentasse entrar e perturbar o nosso sono. Fomos dormir e no meio da madrugada acordei com o som de pessoas orando. Lembro-me de ouvir o meu pai dizendo: "Em nome de Jesus, todo espírito de morte nós repreendemos agora." Levantei da cama e, quando coloquei a mão sobre a cabeceira da cama, ouvi um urro muito forte e um som, como se algo corresse por dentro daquela parede reta do corredor. Me assustei e fui para a cama. Confesso que não consegui dormir, pois aquele barulho nunca cessava. Quando, enfim, a oração dos meus pais terminou, tudo se acalmou. Ou era o que eu pensava. Deitei novamente e tentei dormir. Confesso que fico todo gelado quando relembro tudo isso. Quando, enfim, consegui me ajeitar na cama, ouvi passos na casa, no andar de baixo até as escadas e subindo as escadas. Pensei ser minha mãe ou meu pai indo beber água. Ignorei aquele som e fechei os olhos. Porém, quando fechei os olhos, pude me concentrar no som dos passos. Não pareciam os passos de uma pessoa. Algo se arrastava enquanto pisava, e era nítido, junto com os sons dos passos, sons de unha batendo no chão. Me dei conta então que não se tratava de um ser humano, e sim de algo que normalmente não conseguimos enxergar. Eu costumava ver apenas coisas leves, nada muito forte ou muito pesado, então ignorei. Porém, o som foi indo em direção ao quarto dos meus pais, e então começou. Uma mistura de garras arranhando a porta e parede, enquanto escutava urros, como se fosse um homem tentando uivar com dor. O pior som que já escutei em toda a minha vida. Levantei e tentei acender a luz, então descobri que as luzes não acendiam, nem a do meu quarto, nem a do abajur que eu tinha, nem a do escritório. Apenas tinha a luz da noite passando pelas janelas do corredor. Peguei meu celularzinho na época e coloquei na lanterna. Apontei para o quarto dos meus pais, pois sabia que aquilo vinha de lá, e de repente eu ouvi. Metade do corpo como um lagarto, metade como um lobo. Sua cauda se iniciava da cintura, eliminando as pernas traseiras. Cheio de escamas, e entre as escamas saíam pelos negros e cinzas. A parte de cima era um lobo com uma cabeça enorme, garras como a de um Velociraptor do filme Jurassic Park, mas em patas de lobo. A pele da parte da cabeça, como se houvesse sarna de cachorro, toda necrosada. E ele desesperadamente tentava entrar no quarto dos meus pais, quando de repente eu pisei para fora do limite da porta do meu quarto, tentando ver melhor o que seria aquilo. Assim que coloquei meu pé para fora do quarto, aquela criatura me olhou, como quem olha virando apenas a cabeça, e sorriu. Abri um sorriso com aqueles dentes para fora e, em um piscar de olhos, veio em minha direção. Eu fiquei paralisado com aquilo e não sabia o que fazer. Eu senti como se tivesse entrado no mundo dela, e não ela no meu. Então a vi. A criatura pulou para me agarrar, e eu vi sua pele necrosada embaixo. Fedia muito a enxofre, e eu sabia que aquilo era um demônio. Senti uma mão me puxar para dentro do quarto, e eu caí no chão, dentro dos limites da porta do meu quarto. Aquilo roou ao tentar entrar, e de repente sumiu em cinzas. Um enorme clarão, como se tivesse sido queimado por um raio ao tentar entrar nos limites da porta do meu quarto. Chamei meus pais e não conseguia falar. Meu pai então orou e ficou comigo até eu adormecer. No outro dia, mais calmo, levantei e fui até a cozinha no andar de baixo. Lá estavam meus pais e eu contei tudo o que eu tinha visto. Meu pai ficou mudo por uns instantes, e então suspirou e me disse que o puxão e o clarão foram frutos do anjo que ele pediu para Deus colocar no quarto. Nenhum espírito das trevas passaria por ele. Mas o que mais espantava ele era a oração que eles faziam naquela madrugada. Foi contra um espírito de morte que estava atacando uma irmã da igreja. Eles começaram a orar contra aquilo na madrugada, pois ela havia ligado e descrito ver a mesma criatura que eu descrevi. A diferença é que ela viu em um sonho e eu em realidade. Meu pai passou a orar sempre pedindo para que o Espírito Santo nos acompanhasse e que nos guardasse com seus anjos de todo o ataque do diabo. Sei que é enorme, mas tomei coragem para dividir essa história com vocês. Gostaria de lembrar que nenhum espírito das trevas pode contra o Espírito Santo de luz, que vem de Deus, e que se alguém precisar de ajuda, é só clamar por ele, que logo as coisas serão acalmadas. Abraços. Marcos, muito obrigado aí pelo seu relato, um abraço para você também. A criatura que você viu é tão surreal que é até difícil acreditar e visualizar ela na nossa mente, né? Toda essa descrição aí, inclusive, é bem raro relatos assim de criaturas meio animalescas, né? Espíritos, no caso. Porque normalmente quando as pessoas veem espíritos são mais formato humano, né? Normalmente não são nem animais, muito menos mistura de animais, né? Então foi uma coisa bem bizarra que você viu, você descreveu como um demônio. E agora vamos para a história 3, Garupa, enviado pelo Paulo César por e-mail. Me chamo Paulo César. Eu cresci em um conjunto habitacional bem afastado da cidade, rodeado de pasto por todos os lados, tendo apenas uma rua de entrada e saída para o bairro. Lembro que sempre ouvi dizerem de manifestações de entidade na estrada em que se entrava no bairro, que diziam ser o Pai da Mata. Juro que nunca levei a sério, mas teve uma noite que eu estava voltando da casa de um amigo. Estava em uma bicicleta barra circular com garupa. Quando virei a penúltima curva da estrada, senti um peso na garupa, como se alguém estivesse sentado. Senti um calafrio terrível, olhei e não vi ninguém, mas era evidente o peso na bicicleta. Comecei a pedalar mais rápido, morrendo de medo, e ao chegar na próxima curva, por volta de 500 metros da curva anterior, senti o peso saindo da garupa, e ouvi um "obrigado". Olhei para trás e continuei sem enxergar ninguém. Presenciei diversos fatos do tipo, caso queira, posso mandar mais. Paulo César, pode mandar mais relatos sim, muito obrigado. E é bem específica essa situação, assim, de sentir um peso em alguma coisa que você esteja. Tem muita gente que sente peso de alguém sentando na cama e não tinha nada. Já ouvi um relato até parecido com o seu, mas pro início do podcast, de uma pessoa andando na bicicleta e sentindo o peso de alguém subindo na garupa. Então, é um caso que realmente acontece sim. Pelo visto, algumas entidades aí conseguem fazer um certo peso em algum objeto que você esteja, ou mesmo em você, né? Já aconteceu também da pessoa sentir no próprio corpo um peso, né? Como se fosse alguém em cima, enfim. Bem bizarro. Gente, esse foi o episódio de hoje. Novamente, entrem no apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornem assinantes para mais 49 episódios exclusivos. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.